Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. Projeto Bem-me-quer, resposta de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica, decorre em Elvas desde o início do mês. Biblioteca Municipal de Campo Maior, encerrada para obras de requalificação. Condutores de tratores agrícolas têm até agosto do próximo ano para realizar formação obrigatória. As causas e os sintomas dos varizes são o tema desta semana do De Boa Saúde. E ações de insolvência aumentaram 33,3% no distrito de Porto Alegre. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica implementou em Elvas o projeto Bem-me-quer, resposta de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Carla Batista, diretora técnica do Núcleo, refere que este projeto surgiu de uma candidatura apresentada pelo Núcleo e que vai estar em execução até ao final de 2022.
A estrutura de atendimento do Núcleo de Atendimento às Vítimas candidatou-se a um projeto denominado Bem-me-quer. Mais recentemente, e a dia 2 de agosto iniciamos um novo projeto que tem a mesma designação, mas especifica a resposta de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Este projeto, para já, vai estar em execução durante 19 meses, portanto até ao final de 2022.
O objetivo deste projeto é dar um apoio a crianças e jovens vítimas de violência doméstica nos 7 concelhos abrangidos pelo Núcleo.
O objetivo é dar um apoio ao nível psicológico, não é? Todas as crianças e jovens vítimas de violência doméstica na nossa área de abrangência, que são os 7 concelhos, nomeadamente Elvas, Porto Alegre, Campo Maior, Arroches, Monforte, Castelo de Vide e Marvão. O nosso objetivo é aqui promover a segurança, a autonomia, a proteção destes menores que são vítimas igualmente às vítimas adultas, não é? E muitas vezes permanecem aqui invisíveis nestes contextos de violência. E o nosso objetivo é aqui tentar criar sinergias com todas as entidades através de um trabalho em rede para tentar mitigar os impactos nefastos que a violência doméstica tem na vida destas crianças e destes jovens.
Carla Batista refere ainda que a primeira sinalização no Conselho de Elvas surgiu logo 3 dias depois do início do projeto.
Curiosamente, nós iniciámos no dia 2, divulgámos o nosso projeto, temos um panfleto já criado junto de todas as entidades no dia 4 e no dia 5 logo foi-nos sinalizada uma situação para acompanhamento psicológico do Conselho de Elvas. A criança ou jovem, obviamente, pode solicitar junto dos nossos serviços, mas o caminho terá que ser através das entidades que estão de apoio à infância e juventude, nomeadamente as CPCJs e também as EMATs, as equipas multidisciplinares da assessoria ao tribunal. Isto porque nós precisamos do consentimento dos progenitores para podermos iniciar aqui a nossa intervenção. E vindo de uma entidade que o objetivo principal é promoção e proteção, nós temos toda a legitimidade para poder intervir. Paralelamente, articulamos diretamente com os órgãos de polícia criminal e o tribunal no sentido de tentar perceber se essas crianças têm o estatuto de vítima.
O projeto, que teve início a 2 de agosto, destina-se a crianças e jovens vítimas de violência doméstica, de forma a dotá-los em termos gerais de ferramentas psicoeducativas e de competências psicossociais, por forma a garantir o seu bem-estar e, acima de tudo, a sua segurança. A Biblioteca Municipal João do Brás, em Campo Maior, vai estar encerrada durante 2 semanas para obras de requalificação. Estas obras prevêem a substituição de iluminação antiga por LED, bem como do ar-condicionado para outro mais sustentável, assim como das caixilharias. Esta é uma intervenção, segundo o Presidente da Câmara de Campo Maior, João Moacho, que assenta na eficiência energética dos espaços.
Estas obras surgem na sequência de um projeto e de trabalhos que a Câmara Municipal já vinha tendo há alguns anos a esta parte, e esta em particular prende-se com a melhoria da eficiência energética dos edifícios municipais, neste caso da Biblioteca Municipal João do Brás, e é um trabalho que temos vindo a desenvolver, como eu referi, há algum tempo a esta parte. A intervenção teve início passada segunda-feira e percebemos que era necessário fechar o espaço em função do tipo de trabalho que está a ser desenvolvido, que essencialmente passa pela mudança de caixilharias e envidraçados, a substituição também da iluminação antiga antiga por iluminação LED, a colocação de painéis fotovoltaicos e também a substituição de um equipamento de ar-condicionado já muito arcaico por um outro de maior eficiência energética. Ao fim e ao cabo, aqui o que estamos a tentar é ter aqui algum racionamento e alguma eficiência energética, consumindo muito menos energia que aquilo que vinha acontecendo até este momento, com efeitos reduzidos naquilo que é o efeito estufa da iluminação.
Esta intervenção vem no seguimento de outros ao nível da sustentabilidade energética, tal como aconteceu no Jardim Municipal da Vila.
O projeto do Jardim também tinha a ver com a eficiência energética, já está concluído, e este vem nessa sequência. Era um dos outros edifícios municipais ou equipamentos que a Câmara Municipal tinha candidatado para poder fazer este género de trabalho. Ao fim e ao cabo, aquilo que se pretende é sermos mais amigos do ambiente numa economia com baixas emissões de carbono, que é aquilo que se pretende, ou seja, uma economia verde para o futuro.
A Biblioteca Municipal de Campo Maior, que estará encerrada durante 2 semanas para intervenções ao nível da sustentabilidade energética. Esta intervenção resulta do investimento de 64 mil euros cofinanciados pela União Europeia. Os condutores de tratores agrícolas têm até agosto de 2022 para realizar formação obrigatória, uma vez que o Ministério da Agricultura decidiu prolongar o prazo de realização das mesmas. Joaquim Capolos, da Apormor, entidade que realiza estas formações, considera que estas são mais importantes que a própria carta. O responsável espera ainda que a pandemia dê tréguas e permita a realização das formações, uma vez que a maioria dos condutores de tratores não tem condições para as realizar através da internet.
É mais importante neste momento esta formação do que a própria carta, porque a carta só por si não vale grande coisa. Que é muito útil, porque as pessoas na carta de condução aprendem as regras do trânsito, mas pouco mais, porque os tratores podem ser um perigo, porque as zonas inclinadas podem se virar e as pessoas ficarem debaixo deles. E então é bom que esse alerta seja dado e que esta formação seja feita. Assim, o tempo agora da pandemia permita que as pessoas possam juntar para essas ações de formação, porque aqui não há hipótese de haver formação à distância e formação através da internet, porque a maior parte dos operadores de tratores não tem esse acesso. Tem que ser feito em sala.
Assim sendo, as ações de formação que habilitam os titulares das cartas de condução B, C e D conduzir veículos agrícolas podem ser realizadas até 1 de agosto de 2022. As varizes são veios doentes, dilatadas, tortuosas e superficiais nas pernas ou coxas que afetam sobretudo as mulheres. No programa de Boa Saúde desta semana, o médico Pinto António explica que as varizes se caracterizam por pernas cansadas, pesadas e doridas, uma vez que o papel da veia não está a ser cumprido. Para tal, Pinto António dá alguns exemplos para minimizar as consequências das varizes.
A variz é realmente uma situação desagradável, porque as pessoas com essas varizes vão expor as varizes na parte mais inferior. As pernas ficam pesadas, ficam com dores. O papel daquela veia não é utilizado. A pessoa, muitas vezes, pode cansar mais. As varizes podem dar cansaço nas pernas.
Pode dar cansaço? Mas quando se vê aquela veia contraída na perna, quer dizer que não está a trabalhar
a
bem?
A veia não está contraída, a veia está dilatada. São caroços que ali estão, são zonas varicosas, o que quer dizer? Às vezes são pequenos nódulos que ali aparecem, às vezes são mais visíveis. São todas que já têm varizes, né? Isso é uma coisa, todos nós temos varizes, não é? Agora, o que é que há a fazer? Tentar ir ao seu médico, usar a medicação para ajudarem e proteger as veias dessa situação. Já há medicação para isso. Depois também há meias próprias, meias elásticas, meias de descanso, porque aqui depois o colã aperta a coxa e aperta a perna e ajuda a veia a trabalhar. Como a veia está muito, já muito relaxada, colãs ajustam e a veia fica mais protegida, né? Para dar medicação também que atua na veia. Pois é, ela já há posturas que não obriguem a veia a ter que fazer muito esforço. Isto é a posição vertical.
As varizes, bem como as suas causas e tratamento, são o tema em destaque esta semana no programa de Boa Saúde com Carlos Falcato e o médico Pintão Antunes. As ações de insolvência tiveram um aumento de 16,1% a nível nacional no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo de 2020, com um total de 2.806 insolvências, mais 389 que no ano passado. No distrito de Porto Alegre, as insolvências tiveram um aumento de 33,3%, sendo que, de acordo com os Jaspais, o presidente do Núcleo Empresarial da Região de Porto Alegre, NERPOR, os números reais devem ser superiores ao que foi divulgado, uma vez que muitas empresas simplesmente fecham portas.
Receio bem que os números oficiais de insolvências que surgiram a público não correspondam à realidade e existam muito mais empresas que fecharam as portas do que aquelas que constam nos processos de insolvência, porque são empresas que não fizeram esse percurso oficial e que em princípio deveria ser seguido e por isso simplesmente fecharam as portas e não trataram nem oficializaram, digamos, o seu encerramento através do processo de insolvência. Em regiões como a nossa, todo este impacto é muito mais intenso e mais forte, porque nós temos muitas fragilidades a nível do tecido empresarial e, portanto, sentimos com maior intensidade todas as consequências da pandemia, além do aspecto sanitário, também no aspecto económico.
No que diz respeito aos setores, os aumentos mais significativos registaram-se nas atividades de eletricidade, gás, água, telecomunicações, hotelaria e restauração e indústria extrativa.
Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, terça-feira, dia 17 de agosto, céu geralmente limpo, vento fraco, moderado e ligeira descida da temperatura máxima. Elvas espera mínima de 21, máxima de 38, Campo Maior mínima de 20, máxima também de 38 graus, Porto Alegre mínima de 24, máxima de 36, Évora mínima de 18, máxima de 38, Beja espera mínima de 17, máxima de 37 graus. E ao ponto final neste bloco de informação, continuo desse lado, tenha uma excelente terça-feira.
Informação Regional.